Começa agora um novo Gabinete de Guerra das Manhãs 360. Olhamos para o conflito na Ucrânia e as consequências em todo o mundo. Foi esta quarta-feira com a ajuda do Major-General Isidro Moraes Pereira, ex-representante militar da NATO. Muito bom dia, obrigada por estar connosco.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Está também connosco o Bruno Cardoso Reis, coordenador do Doutoramento em História e Defesa do ISCTE e da Academia Militar e um dos hosts do programa Café Europa da Rádio Observador, que vai para o ar hoje depois da uma. Bruno, bom dia. Obrigada por te juntar a nós.
Bom dia.
Bom dia. Major-General Moraes Pereira, já vamos à NATO, mas gostava de começar por si e pelas declarações de ontem do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, que diz que a guerra só vai terminar quando a Ucrânia se render. Pelo que temos ouvido e visto, Zelensky não vai baixar armas, ainda ontem dizia que é cedo para negociar com a Rússia. Estamos mesmo perante um conflito sem fim à vista?
Estamos de facto, perante um conflito em que se confirmam aquilo que nós sempre afirmamos, que era o desejo expansionista russo, o desejo da Rússia voltar ao seu velho esplendor e trazer para a sua esfera de influência países como a Ucrânia, que, isto citando também altos responsáveis do Kremlin, a própria Ucrânia não tem razão de existir. O povo ucraniano não é de facto um povo que possa ser considerado uma nação, e até terá sido dito que após a implosão da União Soviética, a Ucrânia terá sido um Estado artificialmente criado pela CIA e pelos Estados Unidos. Portanto, tudo isto vem confirmar esta sede expansionista do Kremlin, de Moscovo, do seu próprio presidente, e assim sendo, não vejo que de momento as hostilidades nas planícies da Ucrânia tenham fim à vista. Enquanto o complexo militar industrial da Rússia e de potenciais aliados for capaz de alimentar o esforço de guerra, e enquanto o Ocidente, porque a Ucrânia não tem essa capacidade em si mesma, só terá a capacidade de resistir como tem resistido e de eventualmente sair vencedora deste conflito, se de facto o Ocidente continuar a apoiar, ou até acrescentaria, se o Ocidente aumentar de uma forma clara o envio de armamento que faça realmente a diferença no campo de batalha. E estou-me a referir concretamente ao armamento que permite fazer uma equivalência ou anular a desproporção gigantesca entre os meios de apoio de fogos. Refiro-me concretamente à capacidade artilheira russa, à sua capacidade de mísseis, à sua capacidade de lança-foguetes, fundamentalmente fogo, estou-me a referir fundamentalmente aos elementos militares que permitem realizar ações de fogo. Aí é que a desproporção é gigantesca, porque...
Sim, mas Major-General, ontem ouvimos a Ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, por exemplo, a dizer que o Reino Unido devia ter dado armas à Ucrânia mais cedo. Que interpretação é que devemos fazer destas declarações?
Eu concordo, e já tive oportunidade de me referir, que houve, de alguma forma, podemos verificar, alguma tibieza por parte das principais potências europeias e alguma indecisão em determinados momentos relativamente a aceder de forma positiva àquilo que foi um clamor, foi mais que apelos, foi um clamor por armas, quando os responsáveis ucranianos referiam o que é que necessitamos. Uhum. Necessitamos de armas, armas, armas. Era de facto disso que eles precisavam, porque sem essa capacidade estava-se mesmo a ver que depois da Rússia ter refeito a sua estratégia inicial, que foi uma estratégia baseada em pressupostos completamente errados, porque pensavam que conseguiam fazer capitular a Ucrânia em 2 ou 3 dias, que a própria população ucraniana poderia recebê-los de braços abertos e que poderiam conquistar Kiev e depor o respectivo regime e substituí-lo por um regime de feição pró-russa. Portanto, após essa situação, foram reformulados os objetivos e a Rússia chegou à conclusão que tinha que, de facto, utilizar hard power e ser capaz de conquistar, por meios militares, determinadas regiões. Portanto, passou a adaptar o seu nível de ambição, em vez de ser um nível de ambição global, passou a adaptá-lo a uma estratégia, digamos, operacional, step by step, aos poucos e poucos, a ir conquistando parcelas importantes do território ucraniano. Neste caso, o Donbass e a ligação à Crimeia, e por aquilo a que temos vindo a assistir nos últimos dias, continuamos a assistir, a ações de fogo, bombardeamentos de localidades que não pertencem propriamente ao Donbass, estão mais localizadas na parte central e oeste da Ucrânia, e que tudo leva a crer que a ambição da Rússia não se fica apenas pelo Donbass, que poderá ir
Sim,
muito mais longe.
já vamos falar em concreto sobre o terreno, mas Bruno Cardoso Reis, ainda esta semana ouvimos o presidente ucraniano pedir ao G7 que faça tudo para acabar com a guerra até ao final do ano. Depois das palavras de Peskov, vês isto a ser possível? E porquê este limite para Zelensky?
Eu acho que isso tem a ver com o facto do Presidente Zelensky perceber que vai haver aqui uma pressão crescente, sobretudo quando chegar o inverno e quando os problemas de abastecimento de energia, nomeadamente de gás, começarem a pesar mais, quando o acumular também dos problemas económicos, da crise económica se acentuar, que vai haver pressão para resolver a questão. E, portanto, no fundo, o que ele está a dizer, está a tentar aproveitar isso precisamente para pedir mais armas, não é? Para pedir para reforçarem o apoio à Ucrânia. Mas não parece que isso deva ser visto, digamos, como uma promessa ou como algo que nós podemos encarar como muito realista, porque realmente, também como já foi dito, acho que é bastante claro que, embora o objetivo neste momento da Rússia seja de facto o Donbass, não parece que a Rússia tenha desistido do seu objetivo estratégico inicial e principal quando começou esta campanha, que é realmente acabar com a Ucrânia como um Estado verdadeiramente independente, com uma política externa independente e que, por isso, e em função disso, se aproxime do Ocidente e se afaste da dependência da Rússia. Acho que esse é que é aqui o grande problema da Rússia.
Major Isidro Moraes Pereira, ontem esta notícia, né, que a Turquia aceitou, a Suécia e a Finlândia retirou o veto. O que é que teve que ser cedido? Quem é que fica a ganhar com este entendimento?
Bom, eu julgo que ficamos a ganhar, eu quando digo ficamos a ganhar todos, fica a ganhar a NATO, fica a ganhar o Ocidente, porque a inclusão da Finlândia e da Suécia significam não apenas um valor acrescentado em termos da qualidade dos exércitos que têm e da sua capacidade de produção de armamentos, neste caso particular a Suécia, que tem uma indústria militar de facto muito moderna e muito capaz, mas também a Finlândia, que tem umas forças armadas eficazes, muito bem equipadas e com uma capacidade de mobilização que chega aos 300 mil homens e poderá, numa segunda fase, até mobilizar 1 milhão de homens e mulheres em armas. Portanto, isto significa, em primeira instância, que o flanco nordeste da Aliança Atlântica fica muito mais protegido. E ao ficar mais protegido, também nós, europeus, também nós portugueses, ficamos mais protegidos. Aqui, neste caso, fica a ganhar também a Turquia, porque a Turquia, inicialmente colocou muitas reservas, colocou condições, como nós sabemos, que têm a ver com a proteção que supostamente a Suécia e a Finlândia, mas sobretudo a Suécia, têm dado alguns elementos que a própria Turquia considera como terroristas. Estou-me a referir a elementos do PKK e a uma promessa de investigar quem de entre estas populações residentes nestes países são de facto terroristas. Portanto, há aqui um entendimento. E a Turquia, ao colocar-se numa posição de ser ela própria a dar a última palavra, naturalmente, há uma importância, a Turquia cresce na sua importância no seio da NATO, e também há aqui um aspecto que é de sublinhar, que uma das condições que foi pedido é que estes dois países apoiassem a entrada da Turquia na política externa e de segurança comum da União Europeia. Portanto, isto poderá ser também uma tentativa de reabrir novamente uma possível porta de entrada na União Europeia. Portanto, a Turquia fica a ganhar, porque na prática esta entrada, a efetivação da entrada na NATO destes dois países deve-se um pouco à boa vontade da Turquia. Isto para a Turquia é naturalmente também um triunfo a nível diplomático e a nível político. Portanto, julgo que ficam a ganhar todos. É evidente que a Suécia e a Finlândia tiveram que pôr de parte alguma do seu, digamos, da sua idiosincrasia no que toca ao apoio de movimentos de libertação, como seja o PKK, como seja o Kurdistão como um todo, porque nestas ocasiões em que está em causa a segurança próxima e a segurança dos seus países e dos respectivos cidadãos, a realpolitik fala mais alto. E de facto, estes dois países também tiveram que ceder um pouco às pretensões da Turquia, porque estava em causa, de facto, a segurança dos mesmos, porque nós acreditamos que todos os países que estão na esfera de influência, ou próximos, ou que fazem fronteira com a Rússia e que não estejam protegidos pela NATO, poderão ser potenciais objetivos do expansionismo, do novo expansionismo russo, um pouco diferente do expansionismo da era soviética, que era um expansionismo fundamentalmente ideológico, baseado num veículo de transmissão que era o comunismo internacionalista e a união dos povos, dos trabalhadores de todo o mundo e as causas sociais. Neste caso, deixou de ser esse o leitmotiv, passou a ser outro, passou a ser fundamentalmente aquilo que as doutrinas de Pedro I, o Czar Pedro I, que já foram bastante referidas pelo próprio presidente da Rússia, em que a Rússia chama para si o direito de reaver aquilo que já foi seu. Portanto, a Suécia tem esta noção e a Finlândia tinham esta noção clara, portanto, teriam que de facto ceder em alguns aspectos para ficarem debaixo da proteção que a própria NATO lhe dá. E a proteção que a NATO lhe dá é muita e é de facto algo em que nós acreditamos, e eu próprio acredito que a Rússia não terá coragem, até face ao desgaste, ao elevadíssimo desgaste é que o seu aparelho militar está a ser sujeito hoje em dia na guerra da Ucrânia, não terá coragem para afrontar qualquer dos países da NATO, porque saberia que teria todos os países contra ela.
Claro, Bruno, em função disto, esta decisão é um duro revés para Putin, que tinha como argumento invadir a Ucrânia, também um dos argumentos era o avanço da NATO para as suas fronteiras, e agora tem uma organização mais forte e mais ameaçadora para o Kremlin.
Sim, pronto. Em primeiro lugar, é realmente uma vitória, desde logo para as elites destes países. Eu, há poucos anos, tive numa sessão fechada com um ministro da defesa de um destes países, portanto, não vou aqui referir os detalhes, mas que disse muito claramente: por nós já estávamos lá. O problema realmente é que a opinião pública ainda não viu, como nós vimos, que a Rússia só percebe a linguagem da força e, portanto, e da dissuasão. É uma grande derrota, porque fez essa viragem, não é, da opinião pública sueca e finlandesa. Enfim, como nós sabemos, são dos países com sistemas de educação mais avançados, portanto não são pessoas fáceis de manipular, e portanto isso também ajuda a desmontar todo aquele argumento de que, no fundo, a dita expansão da NATO é feita com base na desinformação e na propaganda, ou até numa espécie de imposição dos Estados Unidos ou dos países ocidentais. É muito evidente que esta população, estes cidadãos altamente informados, com uma longa tradição de neutralidade, de facto perceberam que é muito mais seguro estar numa organização de defesa coletiva com a robustez da NATO, e a NATO não é apenas uma aliança, é de facto uma organização, tem um sistema de comando militar, tem uma capacidade de interoperabilidade das suas forças que de facto não tem paralelo a nível mundial, além de ter obviamente os Estados Unidos como um dos seus membros, que é uma grande vantagem. Portanto, o presidente Putin acaba por provocar exatamente o inverso daquilo que queria, não é? Ele queria demonstrar aqui a fraqueza, a divisão, da NATO, queria travar qualquer possibilidade de alargamento da NATO a leste, e acaba por fazer com que dois países que têm realmente forças armadas bastante significativas adiram à Aliança Atlântica. Apesar de tudo, eu acho que não vou dizer que é mau para Portugal, porque acho que não é, mas acho que é um desafio para os países do Sul, entre os quais Portugal, e sobretudo para os países do Sul que não têm investido assim tanto em defesa ou que não estejam disponíveis para fazê-lo no futuro. Ou seja, são de facto países que já estão próximo dos 2%, que este ano aumentaram muito significativamente o seu investimento em defesa. em 500 milhões de euros num caso, em 300 milhões no outro, e, portanto, isto pode levar, de facto, a NATO, enfim, a tendência já está lá, por causa da Rússia, mais uma vez, e é um pouco incontornável, pode levar a NATO a virar-se ainda mais para o norte e para o leste, e, portanto, dar menos atenção aqui aos problemas de segurança do Sul, que também continuam a existir. Agora, isso aí no fundo, é um desafio para os países como Portugal e para outros países do Sul, e até em conjunto, no fundo, resolverem e argumentarem e mostrarem que, de facto, esta ideia da NATO a 360 graus, que, aliás, o presidente Biden referiu ontem, certamente não foi por acaso que o fez, depois de se ter encontrado com o primeiro-ministro espanhol, que os problemas do Sul são realmente também importantes e que realmente a NATO tem de garantir a devida atenção aos problemas de segurança do conjunto dos seus membros, não é? É isso que faz realmente a força e a coesão da NATO.
Ontem ouvimos Jens Stoltenberg lamentar que a China não tenha sido capaz de condenar o conflito na Ucrânia e de estar a propagar falsas narrativas sobre o Ocidente. Apesar disto, pode dizer-se que tem havido uma mudança, ainda que ténue, dos chineses. Hoje, líamos que as importações da Rússia para a China baixaram e no horizonte há uma conversa agendada entre o líder chinês e Joe Biden. Mas, ao general, a China pode ser vencida pelo cansaço, pelo desgaste económico que este conflito está a provocar?
Sem dúvida alguma, porque sendo a China sendo uma unidade geopolítica com ambições a ascender a superpotência à escala global, em paralelo com os Estados Unidos, a China sabe melhor que ninguém, até porque o colapso da União Soviética é o exemplo paradigmático do falhanço económico. A China sabe que, mesmo continuando a ser um país comunista, o adaptou a uma economia de mercado. O que significa que a China, sem ser capaz de vender aquilo que produz, podemos chamar a China quase a fábrica do mundo, portanto, a China necessita desesperadamente de ter um belíssimo relacionamento, ou continuar a ter um relacionamento privilegiado, quer com os Estados Unidos, quer com a Europa, porque é onde existe o poder de compra e, no fundo, os grandes consumidores e os geradores da riqueza da Rússia, da China, somos nós, de facto, o Ocidente. Portanto, a China tem mantido uma postura algo dúbia, não quer também afrontar a Rússia, porque depende muito das suas matérias-primas e da aquisição de matérias-primas baratas, nomeadamente no que se refere ao setor energético e a alguns metais absolutamente necessários para a produção industrial. Portanto, a China está aqui entre, no fundo, está aqui entre duas forças. Necessita da Rússia para obter matérias-primas, portanto, não se pode dar ao luxo de a afrontar diretamente, mas também não pode, de forma alguma, criar uma situação de antagonismo com o Ocidente, porque se o fizer, lá se vão as suas aspirações à superpotência. Portanto, julgo que devemos olhar para a China um pouco desta forma e interpretar naturalmente estas algumas hesitações da China, porque ela move-se de facto numa vereda muito estreita, e todas as suas ações têm que ser cuidadosamente medidas, aliás, um pouco ao estilo da própria diplomacia chinesa. Portanto, eu julgo que não veremos a China a entrar em rota de colisão com os Estados Unidos, nem sequer com a União Europeia, porque isso seria naturalmente uma catástrofe para as próprias ambições chinesas. Eu julgo que relativamente, concordando naturalmente com o que o Bruno Cardoso Reis referiu, eu julgo que a questão do inverno, julgo que, se me permitissem, eu gostaria só de dar aqui um pequeno
Sim,
apontamento
temos um minuto,
relativamente ao
major.
inverno. Portanto, só num minuto. A questão do inverno não tem única e exclusivamente a ver com uma maior necessidade da Europa de energia e de um possível enfraquecimento no apoio que podemos dar por via indireta, portanto, dessas necessidades. Tem que ver, naturalmente, as temperaturas na Ucrânia no inverno chegam a baixar dos menos 20 graus. E nós sabemos que os menos 20 graus abaixo de zero inviabilizam por completo a realização de operações militares. E aquilo que a Rússia ganhar até ao inverno, e se remeter a uma postura defensiva, inviabilizam praticamente uma contraofensiva por parte da Ucrânia. Portanto, aqui o general Inverno continua a ter uma importância vital, assim como teve no tempo das campanhas napoleónicas e assim como teve na invasão germânica à Rússia. Portanto, Estas questões também são questões que nós devemos levar em linha de conta, porque há determinadas alturas do inverno onde as operações militares, e eu estou-me a referir fundamentalmente dezembro, janeiro e parte de fevereiro, onde as operações militares são praticamente impossíveis de levar a efeito no, nas planícies da Ucrânia.
Mas ao General Moraes Pereira, Bruno Cardoso Reis, obrigada uma vez mais por estarem connosco no Gabinete de Guerra. Um bom dia para os dois. Até amanhã.
Muito bom dia,
Bom
até
dia, até
amanhã.
amanhã.